Falar mais sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, inclusive a nossa trilha sonora que você está ouvindo destaca canções aí que remetam a esta pauta, mas agora direcionando para Caxias do Sul, para saber a nossa realidade, o cenário atual da cidade e falar um pouquinho da própria programação que está sendo desenvolvida. O nosso diretor de planejamento e gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Henrique Có, está conosco na linha para conversar sobre este assunto a partir de agora. Muito bom dia. E a gente começa perguntando qual é o tamanho da pasta, porque quando a gente pensa em Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a gente pensa muito nessas demandas de licenças ambientais. Qual é o tamanho hoje de pedidos de licenciamento? O que vocês têm dentro aí da estrutura administrativa atualmente?
Hoje a Secretaria do Meio Ambiente ela é uma secretaria muito diversa. Além do que tu comentaste das licenças ambientais e das autorizações de supressão e poda, a SEMA também é responsável por toda a limpeza urbana, o recolhimento de lixo, a destinação para o aterro, a manutenção do aterro, roçada, varrição, isso está tudo dentro do escopo da Secretaria do Meio Ambiente. Nós também somos responsáveis pelos cemitérios públicos municipais, pelo horto. A Secretaria do Meio Ambiente hoje, apesar de parecer pouca coisa, ela é muito grande. Porque, por exemplo, o cemitério, ele não deixa de operar nem um dia da semana. Né? A gente tem que prestar esse serviço à população em tempo integral. Assim como a limpeza urbana, assim como a manutenção das praças e parques do município. A gente tem uma equipe dedicada exclusivamente para o Jardim Botânico, Ecoparque, para a Praça Dante, para o Cinquentenário. Então, a secretaria é uma secretaria muito grande, hoje com mais de 160 funcionários.
Henrique, muito bom dia. Aqui Juliana também falando contigo.
Bom dia, Juliana.
Bom dia. Uma das questões aí que é de atribuição então da secretaria é essa questão, né, de autorização para poda e corte de árvores e essa é uma questão que mobiliza muito a nossa audiência. Volta e meia nós recebemos mensagens de ouvintes dizendo que solicitaram uma poda ou solicitaram um corte e nem sempre foram atendidos. Então queria que você explicasse como é que funciona essa solicitação. Em que casos a população é atendida para poda e para o corte de árvores?
Bom, nesses casos, a população, quando a poda é feita na área particular, ela pode fazer sem pedir autorização para a secretaria, né? Aí ela pode realizar o serviço de poda sem problema. Se a árvore for exótica, ou seja, ela não é uma árvore nativa aqui da nossa região, né, do Brasil. Como o ligustro, o voo do Japão, o eucalipto, o pinus iliote, que é esse pinheiro europeu, né? Essas árvores podem ser suprimidas dentro da área particular, sem autorização da SEMA também. Agora, quando a poda é na área pública, ou a supressão é na área pública, aí tem que solicitar autorização. A gente atualizou o decreto de poda de arborização urbana no início do ano agora, criando a autodeclaração de poda, né, em que o cidadão pode solicitar para o município uma autorização, que ela vale por 3 anos, em que ele pode cuidar da árvore na frente da sua casa. E muitas pessoas têm essa disponibilidade, então a gente autoriza. Por que que demora tanto para o município fazer? Hoje a gente tem represados aí entre 2.000 e 2.500 solicitações de poda e corte. Porque a cidade ela cresceu muito, ela já é grande e cresceu muito nos últimos anos, mas a nossa equipe não. Então tem algumas podas que necessita de equipamento específico, como guindaste, o cestinho para poder fazer vamos dizer, porque a gente pica a árvore, né? A gente não consegue derrubar ela que nem os desenhos animados, né, em área urbana. A gente tem que ter um cuidado para não ocorrer acidente. Então, a gente precisa de equipamentos especiais. E muitas vezes as pessoas não têm condições de contratar uma empresa que tenha todos esses equipamentos. Então, elas solicitam para o município fazer. Dentro dessa situação, dentro dessa visão, a gente tem poucos funcionários para atender a cidade inteira, né? A estrutura do município ela não é tão grande. Então, demora um pouquinho. Hoje, a gente está atendendo solicitações de 2020, 2021. Então, na verdade, não é porque a gente não vai atender. É porque a gente não chegou lá ainda. Existem casos em que o pedido é indeferido porque a pessoa que a poda por motivos que não estão enquadrados no nosso decreto, né? Ou porque faz sombra na janela do quarto, e muitas vezes não é motivo para poda da árvore na área pública.
Henrique, ainda sobre esse assunto, chegaram duas questões de ouvintes. Uma ouvinte questiona qual é o critério de podas das árvores, porque ela diz que vê algumas podas que ela considera mutilações nas árvores. E também outro ouvinte questionando os cortes na Praça da Bandeira, na revitalização da Praça da Bandeira, questionando a questão do replantio para substituir essas árvores que foram cortadas.
Bom, a questão das podas, a gente tem duas empresas que fazem as podas em área urbana, tá? A gente tem as podas da RGE, que são aquelas que são feitas embaixo da rede, que é a RGE que faz, e tem as nossas, que são aquelas onde a árvore não está em conflito com a rede. O que acontece com a RGE? Eles, por segurança, para evitar acidentes, e aí, em alguns, não vou dizer que em Caxias aconteceu, mas em outras cidades já aconteceu, da árvore estar tá em contato com a rede e acontecer de formar um fio terra, né? Dela entrar em curto com a rede, isso pode causar risco de alguém encostar na árvore e levar um choque. Então eles fazem uma poda para afastar bastante a árvore da rede. Muitas vezes a árvore não tem uma copa que valorize essa poda. E aí ela aparece, ela fica com um galho só, não fica bonito, né? Não matou a árvore, mas não fica bonito. Muitas vezes a melhor situação, a melhor, vamos dizer, a melhor ação nesses casos é substituir essa árvore por uma que seja adequada para ficar embaixo da rede. Uma árvore de menor porte, que não cresça tanto, que não vai encostar na rede. E na questão da Praça da Bandeira, o que acontece? Assim como eu comentei antes, a gente tem muita árvore exótica em área urbana. E essas árvores exóticas, elas são invasoras, ou seja, elas se multiplicam muito rápido e elas competem com a vegetação nativa. Então a gente tem bastante problema com ligustro, com uva do Japão. Então a substituição gradual dessas árvores na área pública, ela vai acontecer. Ali na Praça da Bandeira, a gente estava tendo bastante problema de segurança também, por causa do tamanho das árvores, e por elas serem as exóticas, foi considerado tecnicamente pela SEMA que a melhor ação seria retirar elas e replantar. Elas não foram plantadas novas no local ainda, porque a gente tem que estocar elas, né? Que é tirar o tronco e parte da raiz, para ela não rebrotar, né? E ter espaço para a gente poder plantar novas árvores ali, mais adequadas àquele espaço.
E que árvores vão ser? Já tem aí as espécies que vão ser colocadas no lugar das que foram retiradas?
A gente não tem ainda qual a espécie que a gente vai plantar, mas elas serão árvores nativas.
E assim, aproveitando também que estamos falando da situação como um todo do meio ambiente de Caxias, vocês estão em plena programação do Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente teve um final de semana aí com muitas atividades. Nós tivemos ação no Jardim Botânico, nós também tivemos passeio ciclístico, incentivando o transporte ecológico, a aproximação da população com abelhas nativas, isso sendo colocado em um shopping aqui de Caxias do Sul. O que que vocês pensam? Pensaram para este ano se destacar entre tantas atividades, o que que é o principal mote, o principal recado em relação ao meio ambiente da cidade?
Nosso primeiro objetivo é fazer com que as pessoas pensem sobre o meio ambiente, tanto que nós temos uma programação muito extensa e diversa, né, para que as pessoas pelo menos tenham, vamos dizer assim, afinidade com alguma das atividades feitas durante a Semana do Meio Ambiente, né. Outro dos nossos objetivos é criar na população esse senso de pertencimento e elas entenderem que elas também têm o dever de cuidar, né. A cidade não é da prefeitura. A cidade é de todos nós. Então, não esperar a prefeitura sempre para varrer a sua calçada, para cuidar do seu jardim, para cuidar do canteiro na calçada na frente da sua casa, né? Para quando está caminhando no centro, ver aquele lixinho no chão, recolher ele. Porque toda cidade pertence a nós, não só a prefeitura. E a gente quer retomar esse sentimento na população para que a gente melhore o nosso ambiente. E as pessoas se sintam cada vez mais pertencentes à cidade.
E só queria retomar rapidinho um assunto que para mim a gente começou conversando, mas não ficou muito claro. A gente tem uma cidade que é muito industrial, então a gente tem também muito licenciamento nesse sentido de novos empreendimentos. E a gente sabe muitas vezes que a fila demora um pouco a andar, porque também tem essa questão de servidores que cuidam de todas essas outras frentes de atuação da secretaria, como você bem citou. Como é que está hoje essa fila? E tem aí algum projeto, já que estamos falando com o diretor de planejamento, para buscar esse equilíbrio, acelerar a demanda para essa cidade tão pujante, não só industrialmente, mas em comércio e serviços, e ao mesmo tempo ter esse equilíbrio também com o meio ambiente?
O licenciamento em si, a licença ambiental, ela é um processo que não é demorado. Tá? Considerando, vamos dizer assim, o tempo de análise do processo administrativo de licenciamento ambiental. A gente tem alguns problemas, sim, para alguns tipos de licenciamento específico, né? Por exemplo, a indústria. A indústria a gente licencia entre 600 e 700 indústrias por ano, né? De licença tanto de renovação quanto de regularização, né? A gente também tem as licenças de loteamento, de movimentação de terra, enfim. O que que normalmente acontece? Tá? Isso é uma coisa que não é um problema da nossa cidade, porque o nosso meio é assim. A gente tem muitas peculiaridades do terreno, né? A gente tem muita nascente, a gente tem muito curso da água, e muitas vezes a identificação desses elementos nos processos, ele é difícil, tanto por parte do técnico, do empreendedor, quanto por parte do município. Porque a gente não tem o levantamento total da área, até porque seria um trabalho muito caro e muito extenso fazer o levantamento de tudo, né? Porque, por exemplo, uma nascente a gente não consegue ver por satélite, tem que entrar no mato para descobrir onde ela está. Então, quando a gente faz quando a gente entra dentro da parte técnica dos processos, muitas vezes demora um pouquinho essa questão da gente solicitar uma complementação e o empresário atender. Desde 2020, a gente está com o nosso sistema online de licenciamento, o SemaWeb, e essa comunicação passou a se tornar muito mais simples, muito mais rápida. A gente está caminhando aí para uma situação em que as análises também vão ser mais rápidas, porque hoje a Secretaria trabalha por metas, e as metas e os processos são distribuídos para os técnicos de forma mensal, até para ser justo, né, com o tempo de análise desses processos. Então, o trabalho da gente é trabalhar para que cada vez diminua mais esse tempo de distribuição no futuro e se faça com que seja mais ágil o processo de licenciamento.
Tá certo, muito obrigada, Henrique Kó, que dirige o planejamento e a gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Um bom dia e um bom trabalho.
Obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês também.